Presidente, senador Paulo Paim, quero aqui manifestar a preocupação semelhante a que os senadores Paulo Paim, Inácio Arruda, Rodrigo Rolenberg, quando ontem, alertados pela situação de um número tão grande de manifestantes em torno do Congresso Nacional, nós nos propusemos até eventualmente dialogar com eles, mas verificamos, até pela recomendação da segurança do Congresso Nacional e, em especial, do Senado, que havia possivelmente a preferência por parte dos próprios manifestantes que dessa vez não fôssemos lá. E então resolvemos aguardar, mas aqui reitero a disposição de todos nós para estarmos dialogando com eles. E é tão importante que tenhamos estas manifestações. Inclusive, a própria presidenta Dilma Rousseff, hoje no Palácio do Planalto, por ocasião do anúncio do novo marco regulatório dos minérios, expressou que o Brasil acordou mais forte por causa da grandeza das manifestações de ontem, que comprovam a energia da democracia brasileira. Então, que todos nós, seja lá no Palácio do Planalto, aqui no Congresso Nacional e, em especial, no Senado, estejamos conscientes e sensíveis ao clamor das ruas, é tão importante. E eu quero aqui saudar o que aconteceu, especialmente em São Paulo ontem, pois na parte da manhã, o secretário da Segurança Pública, Fernando Grela Vieira, estando presente, o próprio prefeito Fernando Haddad, conversou com os membros do Movimento Passe Livre e combinaram um procedimento de não haver, seja do lado da polícia, balas de borracha e quaisquer instrumentos que pudessem ferir, seja os manifestantes, seja quem quer que fosse, até mesmo os jornalistas. Mas, por outro lado, houve ali uma forma de respeito por parte dos manifestantes que asseguraram que a manifestação se daria de forma pacífica. E então tudo aconteceu de uma maneira adequada e todos, inclusive pessoas que, amigos meus que estiveram na manifestação, me transmitiram que foi uma coisa de fato tão bonita, a forma como sejam os estudantes e pessoas de todas as idades ali estavam para dizer o seu protesto. E é importante que hoje o prefeito Fernando Haddad convidou os líderes do Movimento Passe Livre para estar na discussão sobre transporte público, que o Conselho Municipal, criado pelo prefeito, onde estão as mais diversas organizações sociais, inclusive ponderaram ao prefeito, e praticamente por consenso, que será justo, sim, suspender o aumento de 20 centavos na tarifa e que possa haver uma decisão mais adequada. E também eu próprio transmiti ao prefeito Fernando Haddad que que foi lido hoje pela manhã o parecer do senador Lindbergh Farias a respeito de uma nova forma de se estar considerando isenções, desonerações das tarifas para facilitar o barateamento ou o não ajuste tão acentuado das tarifas, mas que ele quer que isto seja muito claramente exposto com a consciência de toda a população da planilha de custos e quais serão as consequências de, eventualmente, limitar o ajuste da tarifa de transporte coletivo em São Paulo. E, então, Acho que no Rio de Janeiro as manifestações de 100 mil pessoas se caracterizaram sobretudo pela forma pacífica. Houve alguns deslizes ali na Assembleia Legislativa que, e outros lugares, mas também aqui em Brasília a manifestação se caracterizou sobretudo por forma pacífica, com um outro pequeno incidente que acredito deva ser melhor pensado, porque saibam os manifestantes, a sua causa ganhará muito maior vigor, muito maior aceitação de toda a população brasileira, na medida em que se caracterizarem sempre por formas não violentas. Mas eu quero hoje, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, aqui fazer uma reflexão acerca de uma nova proposta para o Fundo de Participação dos Estados. No último dia 12 de junho, a Câmara dos Deputados rejeitou o projeto de lei 266 de 2013, de autoria do Senado Federal, que alterava a lei complementar 62 de 28 de dezembro de 89, a lei 5.172 de 25 de outubro de 1966, referente ao Código Tributário Nacional, e a lei 8.443 de 16 de julho de 92, a lei orgânica do Tribunal de Contas da União, para dispor sobre os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, e revogava os dispositivos da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Na Câmara, 10 proposições foram apensadas ao projeto e um requerimento de urgência levou sua discussão e votação diretamente para o plenário, onde foi apresentada uma emenda substitutiva global. Essa emenda recebeu o voto favorável das bancadas de 16 estados, ou seja, a maioria das bancadas estaduais apoiaram a proposta de mudança. Em uma rápida análise da votação, temos que as bancadas das regiões Sul e Sudeste votaram em bloco pela aprovação da emenda. Todos os estados do Centro-Oeste também foram favoráveis, com exceção dos deputados do Distrito Federal. E na região Norte, os deputados do Amazonas e do Pará não concordaram com a alteração. Resumindo, nos estados favoráveis à emenda, a proporção de votos sim ficou próxima de 100% do total de deputados votantes, 66% foram favoráveis à emenda, sendo o resultado de 234 votos pela aprovação. Faltaram apenas 13 votos para a aprovação da proposição. Nesta semana, o Senado Federal volta a debater o tema do FPE. Ontem, 17 de junho, alguns líderes declararam a intenção de apresentar um novo projeto de lei com pequenas modificações com relação àquele que o Senado já aprovou e a Câmara dos Deputados rejeitou. Sendo assim, considero muito importante que nós, senadoras e senadores, nos debrucemos sobre a proposição que teve a maioria dos votos na Câmara e passemos a analisá-la nesta Casa, pois caso não consigamos entender o recado dos deputados, corremos o risco de, novamente, vermos uma proposta do Senado rejeitada pela Câmara. Como sugestão, farei uma breve análise da emenda substitutiva da Câmara, que teve 234 votos favoráveis. A denominada Emenda 3, inspirada em proposta originalmente apresentada nesta Casa pelo senador Francisco Dornelles, redistribui os recursos do FPE de forma que 16 estados têm seus coeficientes de arrecadação elevados. Os parâmetros adotados por essa emenda são: primeiro, o piso do fator população é fixado em 2%. Segundo, o teto do fator população é fixado em 7%. Terceiro, o indicador de renda adotado é a renda domiciliar per capita. E quarto, o valor de referência para o coeficiente individual de participação das entidades beneficiárias não poderá exceder a 80% do valor das rendas domiciliares per capita. considerando que o prazo dado ao Congresso pelo Supremo Tribunal Federal está se esgotando, creio que devemos optar por uma proposta que já tenha sido discutida e tenha a aprovação da maioria da Câmara dos Deputados. Caso contrário, corremos o risco de, mais uma vez, vermos o projeto do Senado rejeitado. E gostaria de assinalar, presidente senador Paulo Paim, de forma consistente com esta análise, eu avaliei como oportuno assinar a proposição que Vossa Excelência, juntamente com os senadores Pedro Simão, Ana Amélia, os três do Rio Grande do Sul, mas que, pelo que percebo, já tem o apoio de um número grande de senadores dos mais diversos estados, apresentou e eu resolvi também assinar esta proposição, pois está de acordo com a análise que aqui coloquei. Então, senhor presidente, mais uma vez reitero a importância do respeito às formas democráticas. Que bom que jovens e pessoas em todas as cidades brasileiras estejam se manifestando. Isso mostra o vigor de nossa democracia, saudada hoje pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, e ela colocou na sua conclusão algo que eu aqui gostaria de ler. Eu vi ontem um cartaz muito interessante que dizia: desculpe o transtorno, estamos mudando o país. E a presidenta, então, ao comentar isso, disse: eu quero dizer que o meu governo está ouvindo essas vozes pela mudança. O meu governo está empenhado e comprometido com a transformação social, a começar pela elevação de 40 milhões de pessoas à classe média com o fim da miséria. O meu governo, que quer ampliar o acesso à educação e à saúde, compreende as exigências da população mudam. Quando nós mudamos também o Brasil, porque incluímos, porque elevamos a renda, ampliamos o acesso ao emprego, demos acesso a mais pessoas à educação. Surgiram os que querem mais e que têm direito a mais. Sim, todos nós estamos diante de novos desafios. Quem foi ontem às ruas quer mais. As vozes das ruas querem mais cidadania, mais saúde, mais educação, mais transporte, mais oportunidades. Eu quero aqui garantir a vocês, completou a presidenta Dilma, que o meu governo também quer mais e que nós vamos conseguir mais para o nosso país e para o nosso povo. Quero saudar esta manifestação de respeito à democracia por nossa presidenta. Muito obrigado.